21,3%. Essa é a diferença média de remuneração entre homens e mulheres nas empresas brasileiras com 100 ou mais empregados, segundo o 5º relatório de transparência salarial, divulgado dias antes de o Supremo decidir se a lei que expõe esse número podia continuar de pé. Spoiler! Pode! E agora com selo de constitucionalidade unânime. Olá, eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Este é o podcast da Jurisprudência IA. E hoje o assunto é o informativo STF 1217, de maio de 2026. Uma edição curiosa. São 4 itens, mas 3 deles saem do mesmo julgamento. A validação da Lei da Igualdade Salarial. E o 4º item é uma decisão importantíssima sobre pessoas com deficiência em concursos públicos.
Então vamos ao panorama. No dia 14 de maio, o plenário julgou em conjunto 3 ações sobre a Lei 14.611 de 2023. A ADC 92, proposta pela CUT e por confederações de trabalhadores, e as ADIs 7612 e 7631, ajuizadas pela CNI, com a CNC, e pelo Partido Novo. Relatoria do ministro Alexandre de Moraes, resultado unânime. A lei é integralmente constitucional. No dia seguinte, 15 de maio, veio a ADI 7401, relatada pelo ministro Nunes Marques, derrubando normas do Piauí que exigiam aptidão plena de candidatos com deficiência.
Antes de entrar na decisão, vale entender o que essa lei faz. A Lei 14.611 tem 2 eixos. O primeiro é repressivo. Mexeu no artigo 461 da CLT para permitir que o trabalhador discriminado acumule as diferenças salariais com indenização por danos morais e elevou a multa do artigo 510 para 10 vezes o novo salário, dobrada na reincidência. O segundo eixo é informacional. Empresas com 100 ou mais empregados precisam publicar a cada semestre um relatório de transparência salarial com dados anonimizados.
E esse segundo eixo virou um campo de batalha. Desde 2024, choviam liminares na Justiça Federal suspendendo a publicação dos relatórios. Teve até decisão do TRF6, num caso da Fienge, com eficácia nacional. O STJ precisou entrar no circuito só para definir competência, lá no informativo 879. Era um contencioso difuso, completamente fragmentado. E foi exatamente isso que o julgamento conjunto veio encerrar.
E encerrou com uma tese forte. O Supremo disse que é constitucional a lei federal que estabelece mecanismo de transparência salarial e de critérios remuneratórios voltado à redução das disparidades históricas de gênero no setor privado, porque isso concretiza os objetivos fundamentais da República: a igualdade material do artigo 5º e a vedação de diferença de salários por motivo de sexo, do artigo 7º, inciso 30.
Mas atenção, porque a procedência não foi seca. O acórdão tem 3 balizas que definem o alcance real da decisão. Primeira, a multa administrativa só incide se a empresa deixar de publicar o relatório. A mera constatação estatística de desigualdade não gera sanção nenhuma. Segunda, a divulgação exige anonimização em estrita observância à LGPD. Terceira, se uma norma infralegal futura fragilizar essa anonimização, a empresa não responde.
Essa primeira baliza é a chave de tudo. Os nossos comentaristas resumiram numa frase que eu achei ótima. A multa incide sobre a opacidade, não sobre o desnível. O que a lei pune é esconder o dado, não ter o dado ruim. E isso salvou a proporcionalidade da norma, porque a intervenção na livre iniciativa fica num patamar mínimo. É dever de informação, não tabelamento de salário nem cota.
E resolve o nó dogmático que as confederações patronais exploravam. A lei diz que o plano de ação é exigível independentemente do descumprimento do artigo 461 da CLT. E elas liam aí uma punição sem ilícito. O Supremo separou os planos. Uma coisa é a equiparação salarial individual, com os requisitos estritos da súmula 6 do TST. Outra coisa é a política coletiva e estatística, em que o plano de ação é dever de gestão, não pena. A estatística desfavorável não prova discriminação individual. E o contrato lícito não imuniza a empresa contra o dever de corrigir assimetrias agregadas injustificadas.
O segundo tema quente foi proteção de dados.
O ministro Cristiano Zanin queria a interpretação conforme para vedar a reidentificação por cruzamento de dados. E Nunes Marques e André Mendonça compartilhavam a preocupação, principalmente em quadros pequenos, onde às vezes só existe uma pessoa por cargo. O relator absorveu tudo naquela terceira baliza. E Gilmar Mendes trouxe dois dados fáticos que esvaziaram a impugnação. A ANPD validou a metodologia de anonimização e o CAD não viu sensibilidade concorrencial nos dados agregados. E essa terceira baliza é sofisticadíssima. Ela transfere o risco regulatório para a administração. Se o executivo mexer no regulamento e permitir reidentificação, a recusa da empresa em reportar fica protegida pela própria autoridade da ADC. Nossos comentários chamam isso de constitucionalidade condicionada. A validade da lei ficou amarrada à fidelidade do regulamento à LGPD. Fica só uma pergunta no ar. Quem certifica e em que momento que a anonimização foi fragilizada? No plano das ideias, o julgamento inaugura no controle concentrado a chamada regulação por informação. O Estado deixa de ser apenas fixador de conduta e vira auditor informacional das estruturas remuneratórias privadas. É o mesmo movimento da Diretiva Europeia 2023/970 e de países como França, Suécia, Noruega, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. E o relator ancorou tudo na Convenção 100 da OIT sobre igualdade de remuneração por trabalho de igual valor. Só que os nossos analistas também apontam os pontos cegos. A lei não tem sanção específica para quem descumpre o plano de ação. E o acórdão, ao dizer que o plano não é pena, reforçou essa lacuna. Existe risco real de compliance cosmético. Relatório no prazo, plano genérico, nenhuma mudança distributiva. E o dado empírico incomoda. Depois de 5 ciclos de relatórios, o diferencial seguiu estável, perto dos 21%. Transparência sem enforcement material produz efeito lento.
Na prática, o recado para as empresas é imediato. Quem tem 100 ou mais empregados precisa regularizar a publicação semestral, nos ciclos de março e setembro, em site, rede social ou similar. A omissão custa até 3% da folha, com teto de 100 salários mínimos. E se aparecer autuação por mera desigualdade estatística, ela é impugnável com fundamento direto na tese, inclusive por reclamação constitucional.
Do outro lado do balcão, sindicatos, Ministério Público do Trabalho e advogados de trabalhadores ganham uma fonte qualificada de indícios. O relatório ataca a assimetria informacional que sempre travou as ações de equiparação. O trabalhador raramente sabe quanto ganha o paradigma. Agora o dado existe, é público e pode municiar equiparações individuais com os novos parágrafos 6º e 7º do artigo 461.
Fechado o bloco trabalhista, vamos ao segundo grande caso da edição, que para mim é dos mais marcantes do semestre. ADI 7401, proposta pela PGR contra normas do Piauí, que exigiam aptidão plena de candidatos com deficiência para inscrição e aprovação em concursos, e que ainda vedavam reserva de vagas nos certames militares.
E o detalhe é que essas normas estaduais eram de 2015, o mesmo ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que proíbe textualmente a exigência de aptidão plena em qualquer etapa de recrutamento e seleção, no artigo 34, parágrafo 3º. Ou seja, o Estado preservou como regra local exatamente aquilo que a norma geral federal proíbe.
O plenário, por unanimidade, declarou tudo inconstitucional, com fundamentação dupla e autônoma. Vício formal, porque o Estado usurpou a competência da União para editar normas gerais de proteção e integração das pessoas com deficiência, artigo 24, inciso 14 da Constituição, e vício material, por ofensa direta à isonomia. A regra operacional é clara. O critério de acesso ao cargo público é a compatibilidade concreta entre as atribuições e a condição do candidato. Nunca há plenitude abstrata de capacidades.
E tem um conceito central aí, discriminação indireta. A cláusula de aptidão plena parece neutra, mas recai de forma desigual sobre o grupo protegido e inverte responsabilidades.
O voto do relator diz que ela transfere ao indivíduo uma limitação que muitas vezes repousa sobre o próprio Estado, que tem o dever de promover adaptação razoável e oferecer tecnologia assistiva. O déficit pode estar no desenho do certame, não no corpo do candidato. A consequência dogmática é forte. Como o tribunal agregou o fundamento material, a vedação da aptidão plena deixou de ser mera opção do legislador federal e virou exigência constitucional. Nem a União poderia reestabelecer o requisito por lei ordinária. E os nossos comentários enxergam aí um federalismo de piso protetivo. O Estado pode somar proteção, nunca subtrair. Norma ampliativa é validada, como na ADI 5873 dos telefones adaptados. Norma redutora cai. Dois senões registrados na nossa análise. Primeiro, a modulação. Os efeitos valem só a partir da publicação da ata do julgamento. Então, os candidatos excluídos ao longo de uma década sob regras inconstitucionais não recuperam nada. O custo da segurança jurídica recaiu justamente sobre o grupo vulnerável. Segundo, a queda da vedação de reserva de vagas nos concursos militares estaduais reabre o debate sobre cotas em polícias militares e corpos de bombeiros. A compatibilidade agora tem de ser aferida cargo a cargo.
Hora do giro rápido, com o que interessa para a prova e para o dia a dia. Quem faz concurso, memorize a tese literal da igualdade salarial, o gatilho de 100 empregados, a sanção restrita ao dever informacional e o conjunto ADC 92 com as ADIs 7612 e 7631. No caso do Piauí, guarde o duplo fundamento, competência concorrente mais isonomia, e os conceitos de vedação da proteção insuficiente e discriminação indireta.
E não confunda. As súmulas 377 e 552 do STJ tratam de quem se qualifica para concorrer à reserva de vagas. Visão monocular, sim. Surdez unilateral, não. A ADI 7401 atua num momento logicamente anterior. Proíbe que a porta do certame se feche por presunção de incapacidade.
Também vale mapear a linha evolutiva da jurisprudência de gênero. ADI 1946, sobre o salário maternidade e o teto previdenciário, tema 72, sobre a contribuição patronal, tema 528 do artigo 384 da CLT, tema 497 da estabilidade da gestante, ADI 5938 das gestantes em atividade insalubre. O informativo 1217 marca a passagem dessa tutela protetiva pontual para uma intervenção estrutural sobre o próprio mercado de trabalho.
Resumo da ópera. Uma edição, dois julgamentos, uma mesma gramática constitucional. A igualdade material deixou de ser promessa abstrata e virou dever operacional, seja na folha de pagamento das grandes empresas, seja na porta de entrada do serviço público. E nos dois casos, quem carrega o ônus de remover a barreira é o Estado, não a pessoa que sempre esbarrou nela.
É isso. Os comentários completos dos quatro itens, com tese, fundamentos, análise crítica, impacto prático e conexões jurisprudenciais, estão em jurisprudencia.com.br/informativos. Eu sou o Bruno.
Eu sou a Ana. Obrigada pela companhia e até o próximo informativo.